Você sabe aqueles condomínios de luxo, chiques, cheios de segurança e de muros muito altos, com alarmes e tudo que esses condomínios de luxo têm direito? Então, ou talvez até você pode morar em um, né? Então a gente imagina com esses condomínios que um crime brutal passaria muito longe de moradores de um lugar desse tipo, não é? Mas e quando o perigo tá ali do lado e dentro dos muros? Bom, o caso de hoje aconteceu na Argentina em 2002 e ficou muito famoso por ser misterioso, brutal e envolver uma família muito rica e conhecida da região e também por ter acontecido em um lugar tão seguro quanto um condomínio de luxo. Gente, antes de eu começar o episódio de hoje, eu preciso compartilhar uma novidade incrível. Eu fui notada por uma marca que faz parte do meu dia a dia, a Audible. E eu tô muito feliz em dizer que o episódio de hoje é patrocinado por eles. Eu sou completamente apaixonada por livros e, recentemente, eu tenho explorado o mundo dos audiolivros. Por exemplo, eu comecei a escuta do Livro Maldito, por David Herrick, e é fascinante como eu realmente consigo relaxar e me transportar assim para lugares diferentes enquanto eu ouço. E por isso, eu quero recomendar a Audible para vocês. A Audible é uma biblioteca digital de audiolivros e com uma assinatura você mergulha em mais de 100 mil títulos, incluindo uma vasta coleção em português, com mais de 5 mil audiolivros. E é só o começo, ao todo são 100 mil audiolivros dentro da assinatura. E com a opção de compra avulsa, são 600 mil obras prontas para serem descobertas. E se você já é membro do Amazon Prime, você tem acesso a 3 meses grátis. E, gente, o melhor de tudo é que você pode ouvir offline, onde e quando quiser, e em diversos dispositivos. Eu, por exemplo, costumo escutar muito durante viagens de avião. Acesse agora mesmo o site audible.com.br, faça seu cadastro e comece a sua jornada pelos audiolivros. Não deixe de conferir o link na descrição para aproveitar o teste grátis de 30 dias. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar tanto quanto eu. Então agora vamos para o episódio da semana e esse é o caso de Maria Marta. Maria Marta Garcia Belsunce nasceu em 24 de abril, em 1952, em Buenos Aires, na Argentina. Ela era filha do advogado Horácio Garcia Belsunce e da mãe Luz Maria Galupi. A Maria Marta, ela era uma mulher branca, de olhos escuros e cabelos castanhos. Eu estou colocando aqui a foto dela para vocês verem. A família dela era de classe alta, já que o Horácio era um advogado muito famoso e também respeitado no país, na Argentina. Além da Maria, a Luz e o Horácio tinham mais 2 filhos, a Maria Laura e um garoto que recebeu o mesmo nome do pai, o Horácio. E quando os 3 filhos ainda eram muito novos, né, muito jovens, os pais se separaram e a Luz acabou se casando com um médico da família chamado Dino Hurtig. Com ele, ela ainda teve os filhos Irene e John. Ou seja, a Maria Marta, ela tinha 2 irmãos de sangue e mais 2 irmãos por parte de mãe. E todas essas mudanças na família fizeram os pais brigarem e se afastarem. Então, apesar de os irmãos, né, todos terem uma boa relação, a Luz e o Horácio, o pai, né, eles não se falavam mais. Mesmo com esses conflitos, os filhos se davam bem com os pais e até com o padrasto, que era o Dino. A Maria Marta, ela tinha várias amigas desde a infância, e elas contam que a Maria, ela era muito inteligente, racional, decidida, mas também bem nervosa e explosiva. Uma amiga de infância da Maria, chamada Inês, ela conta que a Maria era um pouco fria com quem ela não conhecia muito bem, mas que no fundo ela era muito carinhosa e uma boa ouvinte, uma boa amiga. Além disso, a Maria também era muito estudiosa e preocupada com as causas sociais. Ela se formou em sociologia e também passou a ajudar várias ONGs, como, por exemplo, a Red Social. Ela também era vice-presidente de um programa chamado Crianças Desaparecidas da Argentina. Em 1970, aos 19 anos, a Maria conheceu um homem chamado Carlos Carrascosa. Ele tinha 27 anos e trabalhava com investimentos na Bolsa de Valores. O casal acabou se dando super bem, se apaixonou e eles acabaram casando ali no mesmo ano. Depois de alguns anos juntos, o casal decidiu que queriam morar em um outro lugar, um lugar um pouco mais tranquilo. Então eles compraram uma casa dentro de um clube de campo chamado Carmel Country Club, que fica na cidade de Pilar, ali a 1h30 de Buenos Aires, da cidade, né? Então o Carmel, além de ser um clube com quadras de tênis e piscinas, também era um condomínio fechado de luxo. Assim, um pouco mais tranquilo, né, gente? Aqueles lugares um pouco mais afastados da cidade, onde você tem mais espaço, você tem mais verde, mais, realmente mais espaço para poder fazer algumas outras atividades e até tempo, né? Normalmente quem tem possibilidade de morar num desses condomínios são pessoas que já estão ali bem financeiramente, que não precisam ir para o escritório todos os dias e etc. Então é mais ou menos isso, né? Como eu disse, além de ser um clube com quadras de tênis, piscinas, era um clube fechado, um condomínio fechado de luxo. E dentro desse condomínio tinham celebridades e famílias da elite argentina e era um lugar lindo, tô botando a foto pra vocês, ali com mansões e segurança, né, pros moradores. Então era um lugar onde a classe alta gostava, né, de olhar, de frequentar e etc. A Maria, ela se mudou pra lá com o Carlos e com o passar dos anos, ela fez várias amizades pelo condomínio. Isso ajudou ela a conhecer e participar cada vez mais de ONGs e projetos sociais, além daqueles que ela já participava. A Maria Marta também participava de um programa de rádio chamado De Frente, junto com o seu irmão Horácio, que era um advogado e jornalista. Um jornalista, inclusive, muito reconhecido. Nessa época, além de trabalhar com o irmão, a Maria também convivia com a meia-irmã Irene, que morava no mesmo condomínio que ela, ali só alguns metros de distância. E a Maria, gente, ela nunca pôde ter filhos. Então, ela e o Carlos, eles sempre tiveram uma vida a dois, né? Só eles dois, mas a família da Maria era muito presente na rotina do casal, então ela sempre tinha a companhia dos irmãos, dos familiares, etc. E por conta dos seus projetos e de eventos sociais pelo condomínio, a Maria ela tinha muitos amigos naquele clube, como eu falei para vocês. Só que mesmo sendo um condomínio de luxo, nem todos os vizinhos, né, são perfeitos e nem tudo é perfeito, né, gente? Por mais que você tenha ali o melhor, né, melhor qualidade, melhor tudo, nem tudo é perfeito, isso é normal, né? E às vezes nesses lugares é até onde tem as piores coisas, né? As piores coisas acontecem, então é isso que a gente vai falar hoje. Nesse caso, existia um vizinho no condomínio que arrumava várias confusões. O nome dele era Nicolas Pachelo e ele era um homem muito rico, mas com um histórico ali bem complicado. Vários moradores do Carmel já tinham acusado ele de roubo, dizendo que ele entrava nas casas dos moradores e levava itens. A Maria ela não gostava muito do Nicolas e eles já tinham brigado ali várias vezes, porque a Maria vivia pedindo que ele fosse expulso do condomínio. Nessa época, a Maria e o Carlos eles tinham um cachorrinho e ela amava muito o cachorrinho. E um certo dia, o cachorro simplesmente desapareceu. Bom, a Maria ela fez buscas pelo condomínio, não encontrou nada e ela desconfiava que o responsável pelo sequestro do cachorro era quem? Nicolas. Apesar de tudo isso, isso nunca foi comprovado e ela também nunca encontrou o cachorrinho. Nada foi confirmado e o Nicolas continuou vivendo ali no Carmel. E mesmo com alguns conflitos, nada da Maria voltou a ser roubado. Em 2002, a Maria tinha 50 anos e continuava trabalhando com projetos sociais junto de amigas de dentro do condomínio. Era um domingo, dia 27 de outubro, e naquele dia a Maria e o Carlos eles iriam almoçar na casa da irmã dela, a Irene, e também do marido da irmã, chamado Guilhermo. Aquele era um dia de jogo de futebol na parte da tarde, com os maiores, né, os dois maiores times argentinos, que é o Boca e o River. Então era Boca e River aquele dia, então vocês sabem que é um clássico da Argentina e muito todo mundo para, né? Tipo Flamengo e Vasco, é tipo clássico, né? Então as pessoas realmente param e se reúnem para assistir o jogo. Na família da Maria não foi diferente aquele dia. E o Carlos e o Guilhermo, eles se reuniram na sala para assistirem o jogo que começaria às 16h, enquanto a Irene ficava ali pela casa. Já a Maria, ela tinha marcado uma partida de tênis no condomínio nesse mesmo horário. Então ela se arrumou e ela foi de bicicleta até a quadra para poder jogar com algumas mulheres ali do condomínio. Só que quando ela chegou na quadra, começou a chover muito e acabou que a partida foi cancelada, já que o jogo de tênis Não tinha como acontecer com chuva, né? Então a Maria, ela resolveu ir para casa e tomar um banho, porque mais tarde ela faria uma massagem. Ai, gente, que vida difícil, né? Jogar um tênis, fazer uma massagem, né? Naquele dia, ela tinha contratado uma massagista para ir até a casa dela às 7 horas da noite. Essa massagista, ela se chamava Beatriz e sempre atendia a Maria em casa. Só que a partir do momento em que a Maria voltou para casa, as coisas ficaram muito estranhas. De acordo com o Carlos e o Guilhermo, eles assistiram um jogo inteiro do Boca contra o River, que acabou às 6 horas e 7 minutos. Depois disso, ia começar um outro jogo de futebol, então eles continuaram assistindo TV. O Guilhermo, ele conta que assim que um dos times fez um gol, o Carlos ficou bravo e falou que, abre aspas, não tinha mais motivos para ele continuar vendo, fecha aspas, já que ele torcia para o time que estava perdendo. Esse gol aconteceu às 6h47 da noite e nessa hora o Carlos ele resolveu ir embora para casa. Então ele se despediu e às 6h50 ele entrou no carro e dirigiu até a casa dele, mesmo sendo um trajeto ali bem perto. E quando ele chegou, ele já percebeu que tinha algo muito errado, porque um carrinho de golfe que era usado pelos seguranças do condomínio estava parado bem em frente à sua casa. No carrinho estava um segurança jovem chamado José Ortiz. Esse segurança, ele contou para o Carlos que uma massagista estava na portaria, pedindo ali autorização, tentando autorização para entrar no condomínio. E falou também que eles tentaram ligar para a casa deles várias vezes para poder liberar, né, a massagista, mas a Maria não atendia. Isso fez com que o segurança fosse até a casa para poder checar se estava tudo bem. Mas ela não respondia aos chamados dele na porta e nem a campainha. Ela não tinha nenhum sinal ali, né? Então o Carlos, ele ligou para a portaria, liberou a entrada da massagista e logo em seguida ele entrou em casa. Perceberam que a porta estava aberta. Ele entrou sozinho e subiu até o segundo andar, parando no corredor. Lá ele percebeu que tinha muito vapor no ar, perto da porta do quarto deles. Então ele pensou que talvez a Maria estivesse tomando banho. Então o Carlos entrou no banheiro, mas a cena que ele viu era absurda. A Maria, ela estava com metade do corpo caído dentro da banheira, cheia de água. Ela estava vestida, usando tênis nos pés e tinha muito sangue ao redor dela. Tanto sangue que a água da banheira estava toda vermelha de sangue. Ele também percebeu que tinha uma poça de sangue bem grande ao lado da pia e imaginou que a Maria, ela podia ter se desequilibrado, batido a cabeça na pia e depois caído ali na banheira, tipo um acidente doméstico. E nessa mesma hora, ele diz que levantou a Maria e arrastou o corpo dela até o lado de fora do banheiro. Tinha muito sangue ao redor da cabeça dela e ela estava inconsciente, mas parecia estar viva. Então, nesse momento, o Carlos, ele fala que ouviu o carro da massagista estacionando, então ele gritou por ajuda, falando que a Maria tinha sofrido um acidente. A Beatriz, a massagista, ela chegou rápido e tentou ajudar ali, fazendo algumas massagens cardíacas na Maria e respiração também boca a boca. Enquanto isso, o Carlos ligou para o seu cunhado, o Guilhermo, e contou sobre o que estava acontecendo. Em pouco tempo, a Irene, a meia-irmã da Maria, chegou na casa junto com o Guilhermo e eles tentaram ajudar com massagens cardíacas. Percebendo que a Maria ainda tinha pulso, ou seja, ela estava viva ainda, a Irene, ela saiu correndo pelas ruas, gritando que ela precisava de ajuda de um médico. Ela também avisou os seguranças do condomínio sobre o acidente e pediu que eles chamassem uma ambulância correndo. A Irene, ela não achou um médico formado, mas ela conseguiu a ajuda de um estudante de medicina que foi até a casa e tentou ajudar. Mesmo assim, a Maria continuava inconsciente e com muito sangue ao redor da cabeça. Às 7 horas e 7 minutos da noite, o Carlos ligou para a emergência e explicou o que tinha acontecido. A atendente fez muitas perguntas e o Carlos precisou passar um tempo conversando com ela, dando detalhes sobre o endereço e também sobre o estado da Maria. E quando eram 7h28, 20 minutos depois da ligação, a ambulância chegou. Os paramédicos começaram os primeiros socorros e tentaram de tudo, usando injeções de adrenalina, desfibriladores e mesmo assim, era tarde demais. A essa altura, a Maria já tinha morrido. Um desses médicos que atendeu a Maria ainda confirmou que aquilo parecia ter sido um acidente doméstico, já que tinha um buraco na cabeça da Maria e que era compatível com uma batida. Então talvez ela tivesse batido a cabeça na pia ou na banheira. 15 minutos depois, uma segunda ambulância chegou, que foi acionada pelo próprio condomínio. Esses novos paramédicos perguntaram aos primeiros se tinha algo que podia ser feito, mas eles disseram que não e que a primeira ambulância levaria o corpo até o hospital. E só para ter certeza, né, um desses médicos da segunda ambulância, chamado Dr. Biasi, ele foi examinar o corpo da Maria. E aí ele encontrou o buraco que o primeiro médico tinha comentado, né, que era a causa da morte. Só que tinha algo estranho, já que esse buraco era enorme e profundo. A Maria, ela tinha que ter batido a cabeça com uma força muito forte para poder formar aquele tipo de machucado. E vendo aquilo, o Dr. Biasi, ele falou que o corpo não devia ser levado para o hospital e que eles deveriam chamar a perícia, porque o corpo ia precisar de uma autópsia. O marido, a irmã e o cunhado da Maria Marta, eles estavam presentes o tempo todo. E também é importante dizer que naqueles últimos minutos, os outros irmãos da Maria Marta iam chegando na casa, né? Eles, cada um recebia notícia e cada um ia chegando. Até aquele momento, o irmão Horácio, né, que fazia o programa da rádio com ela, e o meio-irmão John, eles também já estavam ali, perto da cena do crime, né? Cena do crime não. Calma, Érica, calma, não fala tudo, não fala tudo. Nesse momento, o Carlos, que era o marido da Maria, ele estava bem calmo e falou que não era para ninguém acionar a perícia e fazer uma autópsia naquele momento. Ele falou que a família estava super abalada, os pais da Maria estavam indo para lá e primeiro a família precisava absorver essa notícia para depois eles seguirem com uma autópsia e o enterro. Depois da insistência dele, os médicos aceitaram. Só que sem a autópsia, nenhum médico assinou ali um atestado de óbito. Os médicos eles foram embora e a família da Maria começou a limpar o banheiro, porque de acordo com eles, seria muito, abre aspas, pesado e traumatizante para os pais verem aquela cena cheia de sangue, fecha aspas. É complicado, né, gente? Se limpar uma cena ali, tudo bem que eles não interpretaram como uma cena de crime naquele momento, eles interpretaram como um acidente, mas você não limpa uma cena, né, gente? Se aconteceu alguma coisa ali que você ainda não tem certeza do que aconteceu, você não limpa, né? Enfim. Os irmãos John e Horácio ajudaram a mover o corpo da Maria, carregando ela do banheiro até a cama de um dos quartos. E foi nesse momento que o John encontrou um objeto pequeno de chumbo debaixo da cabeça da Maria Marta. Ele e o Horácio chamam esse pedacinho de chumbo de coisinha. E eles acham que parecia uma peça de uma estante de livros. Todo mundo na casa deu uma olhada nesse objeto, mas ninguém sabia o que era. Eu vou colocar aqui para vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que é esse objeto. Então, o John ele usou um papel higiênico para pegar essa coisinha, jogou ela no vaso sanitário e deu descarga. Eles limparam todo o banheiro e a Irene trocou as roupas da Maria Marta, deixando ela arrumada na cama. Eles falam que estavam muito emocionados e todos se reuniram ao redor da Maria para se despedir ali dela, né? Os pais da Maria chegaram e ficaram muito abalados com essa situação. Os filhos até comentam que era muito estranho ver a mãe, o pai e o padrasto juntos, todos ali, juntos chorando pela perda da filha. Algumas vizinhas que eram muito próximas da Maria também foram chamadas para se despedir naquele momento. E, gente, se vocês escutam, né, o nosso podcast, o Casos Reais, ou até se vocês já perderam alguém próximo, vocês devem imaginar, vocês devem saber que existe todo um processo médico e legal quando alguém morre, né? Bem burocrático, né? Inclusive muito pesado, porque quando acontece algo do tipo, a gente acaba tendo que... É muito emocional, uma situação muito emocional, mas você precisa agir racionalmente, porque logo depois que a pessoa morre, né? Você tem que resolver muita coisa burocrática. Então, se você escuta o podcast, você sabe disso, ou se você já, né, perdeu alguém próximo, também sabe disso. A família precisa assinar vários documentos e só depois acontece o velório e o enterro. E é aí que essa história fica ainda mais estranha, porque a família da Maria, ela ignorou todas essas etapas do pós-morte. Eles decidiram que iam pegar um atestado de óbito em alguma funerária e enterrar a Maria na manhã seguinte, tipo, do nada. Não é eles quem decidem como isso funciona, né? É mais ou menos o processo, você tem que seguir o processo, né? Então, eles precisavam achar alguma funerária que acabasse emitindo ali um atestado de óbito, mesmo sem a autópsia. O Guilherme, cunhado da Maria, resolveu que ele cuidaria disso tudo junto de um vizinho do condomínio chamado Michael Taylor. Os dois homens, eles foram até uma funerária da cidade de Pilar, mas essa funerária, ela se recusou a fazer um atestado de óbito sem a autópsia. Então, os dois dirigiram por 1h30 até Buenos Aires, onde eles encontraram uma funerária que fazia o serviço sem nenhum documento ou comprovação. Complicado. Assim, a família conseguiu um atestado de óbito a partir do que os dois homens relataram para a funerária. E no dia seguinte, dia 28 de outubro, aconteceu o funeral e o enterro da Maria Marta. Ela foi enterrada no cemitério da Recoleta, que é um cemitério muito conhecido, muito famoso, onde muitas celebridades foram enterradas, políticos e pessoas super importantes da Argentina. O enterro estava lotado de pessoas que adoravam a Maria Marta, mas parecia um consenso ali que ninguém sabia exatamente como ela tinha morrido. Corriam boatos e teorias entre as pessoas, mas cada pessoa contava uma história diferente e ninguém parecia ter certeza do que aconteceu. E essa incerteza não era só dos colegas da Maria. Os dois irmãos dela, o John e o Horácio, também estavam muito inquietos. Depois que passou todo o desespero e o caos daquelas horas depois da morte dela, eles pararam para pensar melhor e começaram a achar tudo muito estranho. O John ele perguntou para o Horácio se ele não tinha estranhado aquele objeto de metal que eles encontraram e acabaram jogando fora. E ele também chegou a perguntar para o irmão se ele achava possível que a Maria tivesse ali escorregado de verdade, né? Porque na hora que o corpo dela foi encontrado, ela estava de tênis. O Horácio falou que era estranho, mas que ele ainda achava que era só um acidente. Mesmo assim, por desencargo ali de consciência, ele resolveu ligar para um promotor que ele conhecia e pediu que o homem desse uma olhada no caso da Maria. E aí entra um homem bem importante nessa história, chamado Diego Molina Pico, mais conhecido como Molina. O Molina ele era um promotor e ficou encarregado de analisar o caso da Maria. Ele falou com o Horácio, que explicou toda a situação do acidente, e Molina ainda foi no funeral e no enterro. E percebendo aquilo que eu falei, né, que ninguém sabia como ela tinha morrido. E para ter certeza que estava tudo certo, o Molina ele pediu para ver o atestado de óbito que tinha ficado na casa. E aí, quando ele recebeu o atestado, ele descobriu duas coisas bizarras. Primeiro, ele percebeu que o atestado era falso, feito sem autópsia. E segundo, que as informações do atestado nem faziam sentido. O documento ele falava que a Maria morreu em Buenos Aires, em um apartamento, e que a causa da morte foi uma parada cardíaca, completamente diferente do que tinha acontecido. O Molina ele conversou sobre isso com os irmãos da Maria, e eles explicaram que foi tudo muito corrido, com todo mundo muito emotivo, então ninguém pensou direito em documentação. O Molina até foi compreensivo, mas ele avisou que existia uma chance de que no futuro eles precisassem fazer uma autópsia, tendo que exumar o corpo. Só que o Molina não parou por aí e continuou investigando. Ele resolveu ligar para os médicos que atenderam o chamado na noite anterior para poder saber mais sobre o que tinha acontecido. E aí ele descobriu que existiam contradições nos depoimentos dos médicos. O primeiro médico que chegou mais cedo na casa dizia que os ferimentos eram de um acidente. Já o segundo médico, o Dr. Biasi, ele dizia que na hora em que ele chegou, a Maria já estava morta. Além disso, esse médico falou para o Molina que tinha um buraco muito grande na cabeça e que ele chegou a pedir que a perícia fosse chamada, mas ele foi ignorado. Com isso, o Molina ele foi confrontar os irmãos mais uma vez e o John aproveitou para contar que ele e o Horácio acharam um objeto de metal que ele enrolou em papel higiênico e descartou no vaso sanitário. Imagina, gente, imagina. O Molina ouviu isso, ele pediu uma descrição exata de como era esse objeto, porque ele tinha uma teoria. E se vocês também estão ali ligando os pontos, vocês já devem ter entendido qual é essa teoria, né? Então, pensando nisso, o Molina ele entrou em contato com o Carlos e com os irmãos e disse que o corpo da Maria precisava ser exumado, porque ele achava que ela tinha sido assassinada com um tiro na cabeça. A família, ela concordou com a exumação, mas todo esse processo de investigação e do pedido de exumação demorou muito mais do que vocês podem imaginar, né? A Maria, ela foi enterrada dia 28 de outubro, mas só no dia 2 de dezembro, mais de um mês depois do seu enterro, o Molina ali conseguiu essa exumação do corpo. Finalmente, o corpo dela foi levado até um médico legista e enquanto o médico ia investigando, ele também ia ligando para o Molina para dar atualizações. Até que o médico ligou e contou que achou não uma, mas 5 munições na cabeça da Maria. Ela tinha um total de 5 buracos de tiro na cabeça e ainda teve um 6º tiro que pegou de raspão. E sobre esse sexto tiro, o Molina tinha certeza que a bala caiu e que os irmãos acabaram jogando essa bala no vaso sanitário, pensando ser uma coisinha de chumbo. Como eles não pensaram que aquilo poderia ser uma bala, gente? Não tenho nem palavras para isso. O legista ainda encontrou vários machucados pelo corpo e pelo rosto da Maria Marta, que pareciam ser marcas de luta. Ou seja, além de ter sido assassinada, a Maria Marta lutou contra o seu assassino. A maneira como ela morreu também foi muito brutal. O médico disse que partes do crânio até se soltaram, porque esses tiros eles foram dados de muito perto. E de acordo com ele, abre aspas, por alguém que estava com muita raiva, fecha aspas. O legista ainda percebeu que ele teve muita dificuldade de retirar algumas balas da cabeça da Maria. E aí ele entendeu que alguns pedaços ali da cabeça dela estavam duros, porque alguém tinha usado uma cola, tipo uma cola Super Bond, sabe? Aquela que a gente usa para colar tudo, para poder manter tudo no lugar. Gente, que bizarro! Como assim cola Super Bond na cabeça dela? Como assim? Bom, talvez essa cola tivesse sido usada pela equipe da funerária quando foi preparar ela ali, ou talvez antes disso. Bom, vamos combinar que existe uma diferença imensa entre um acidente doméstico e um assassinato a tiros com 5 balas e um crânio colado com Super Bond. Então aí a dúvida era, como que nem o Carlos, nem os irmãos, nem o estudante e nem o primeiro médico perceberam que a Maria foi assassinada? Aquele estudante de medicina, né? Será que todos os parentes estavam tão emotivos em um estado de choque tão grande que ninguém nem pensou nisso? E se esse fosse o caso, por que eles não pensaram nessa possibilidade, mas pensaram em detalhes como, por exemplo, se desfazer de um objeto estranho de metal que foi encontrado naquele lugar e limpar todo o banheiro? Como assim você limpa o banheiro? Mas as suspeitas do Molina eram que pelo menos alguém sabia e ajudou a cobertar o crime. Mesmo assim, todos os irmãos e o Carlos foram solícitos e diziam que a polícia podia revirar a casa se isso respondesse, né, o que teria acontecido com a Maria. Se isso acabasse trazendo a resposta sobre o que teria acontecido com a Maria. Inclusive, as balas da cabeça da Maria, elas estavam tão deterioradas, né, em um estado tão ruim, que não ajudaram a determinar qual seria a arma do crime. Então, o Molina, ele disse que eles precisavam encontrar a munição perdida, aquela que foi jogada no vaso sanitário. E para isso, a polícia quebrou todo o sistema de esgoto da casa, no lado de fora, e usou um detector de metais até que o objeto foi encontrado. Para a polícia, não havia dúvida de que aquilo era uma munição. Ela foi levada para laboratório, lavada e analisada por especialistas. E foi determinado que a arma usada para o crime era um calibre 32 de cano longo. Além disso, a munição era velha, de uma arma antiga. Em pouco mais de um mês, o caso tinha mudado completamente de um acidente para um crime violento. Agora a dúvida era, né, quem matou a Maria Marta? E será que alguém estava ali mentindo nessa situação toda, acobertando algo? Bom, a Maria Marta era socióloga, participava de projetos sociais e até de um programa de rádio. Então era um pouco pública, a vida dela era um pouco pública, não muito, mas assim, as pessoas sabiam quem ela era. A morte já tinha virado notícia no país inteiro, mas até então os jornais tratavam como se fosse um acidente, porque era tudo o que eles sabiam até aquele momento. Só que conforme o Molina foi descobrindo a verdade, cada passo da investigação começou a virar primeira página nos jornais. As pessoas acompanhavam as reviravoltas do caso como se fosse uma novela e criticavam ele muito a família e criavam teorias em cima da família. Os irmãos da Maria começaram a dar entrevistas e o próprio programa de rádio do Horácio acabou falando muito sobre a morte da Maria. Era tipo assim, quase que sempre sobre a morte dela. O Carlos, os irmãos, o estudante de medicina, a massagista e até os médicos, eles foram chamados para darem seus depoimentos na delegacia e todos foram bem firmes, né, com as suas versões. O Molina, ele mandou uma equipe inteira para o banheiro da casa da Maria para poder tentar reconstruir aquela cena do crime. Nesse momento, os investigadores também aproveitaram para usar luminol na cena, já que mesmo, né, que os irmãos tivessem lavado o banheiro, a gente já sabe, se você escuta Casos Reais, você sabe que por mais que você lave ali, sempre tem algum resquício de sangue que é possível ver com o luminol. E eles estavam certos, porque na parede do corredor, logo na frente do banheiro, eles acharam muitos resquícios de sangue. Tinha, inclusive, uma marca de 4 dedos arrastando ali pela parede, como se alguém tivesse sido arrastado para dentro do banheiro. Dentre todos os resquícios que eles encontraram, eles acharam o DNA de pelo menos 3 pessoas diferentes, além do DNA da Maria Marta. 2 DNAs eram de homens desconhecidos e um último era de uma mulher desconhecida. Na teoria do Molina, os homens deveriam ser Carlos e também o Guilherme, que era o cunhado da Maria, e a mulher poderia ser a Irene, que era a própria irmã dela, ou então a massagista. O Molina levantou a sua acusação baseada no que a família fez depois da morte, porque ele achava que Carlos, Guilherme e uma das mulheres tinham limpado a cena do crime e arrumado a Maria Marta para esconder a verdade sobre a morte. O descarte da munição e o atestado de óbito falso também eram considerados ali tentativas de descarte e falsificação de evidências. E com isso, ele levou todo mundo a julgamento. Além das pessoas que eu já mencionei, ele não achava que os irmãos Horácio e John teriam participado ali do assassinato. Mas acusou os dois de terem acobertado o crime e ajudado na destruição ali de evidências. O Molina e a sua equipe de investigadores passaram os próximos 5 anos reunindo evidências, ligações e depoimentos. E nesse meio tempo, o Molina ele conseguiu a prisão preventiva do Carlos. Então, ele foi preso em 11 de abril de 2003. E isso se tornou, gente, um escândalo na Argentina. Imagina esse caso. Tipo, muito grande. E mesmo assim, depois de 1 mês, o Carlos ele conseguiu pagar uma fiança de 100 mil pesos e aguardou ali o julgamento em liberdade. A mídia, como vocês devem imaginar, seguia cobrindo tudo, absolutamente tudo, e a família estava sendo muito criticada, gente. E também é importante a gente mencionar que aquele era um momento de crise econômica na Argentina, né? Que, enfim, até hoje. Mas, enfim. E com isso, a Maria Marta, ela vinha de uma família muito rica e conhecida, e existiu ali um sensacionalismo intenso em cima do caso, já que as notícias mostravam ali que existiam problemas até nas camadas mais ricas da sociedade argentina. E também sempre tem aquela curiosidade, né, gente? As pessoas adoram ver uma família muito rica, né, acontecendo essas coisas, né, em famílias muito... que todo mundo acha que a vida é perfeita, só que não é, né? Nem tudo é perfeito, nada é perfeito no mundo. Enfim. Em julho de 2007 aconteceu o julgamento e o Molina dizia que a motivação do crime era financeira porque o Carlos estaria envolvido com o narcotráfico. Ele ainda diz que o Carlos teria usado as instituições de caridade da Maria para poder lavar parte desse dinheiro do tráfico. Talvez a Maria tivesse descoberto toda essa questão ou algum outro segredo que fazia ela ser um risco à ligação da família ali com cartéis. Para o Molina, outros membros da família também estariam ganhando dinheiro em cima do narcotráfico, como a Irene e o Guilherme. E vale mencionar que tinha uma pista que colaborava com essa teoria. Era a foto da Maria Marta abraçada com uma vizinha chamada Nora Taylor. Só que essa Nora Taylor, ela não era qualquer pessoa, ela era irmã de traficantes. E todos os acusados foram julgados de forma separada para que um não pudesse testemunhar a favor do outro. A acusação colocou o Carlos como mandante do crime e reuniu várias atitudes suspeitas dele após a morte da Maria. Existia um depoimento de um funcionário do Carmel, né, do condomínio ali, que dizia que o Carlos tentou subornar o condomínio para que a polícia não pudesse passar pela portaria na noite do crime. E ainda existia um outro depoimento muito estranho. Vocês lembram que no dia do crime, o Carlos e o Guilherme, eles disseram que assistiram jogos de futebol até às 6h47 da noite? Nessa versão deles, o Carlos não teria tido tempo de matar a Maria, né? Nessa timeline deles, nessa linha do tempo. Só que uma faxineira que trabalhava na casa do Guilherme contou uma outra coisa. Ela disse que foi retirar uma bandeja com xícaras da sala às 6 horas da tarde e que nesse horário já não tinha mais ninguém assistindo ao jogo. Isso deixava o Carlos com 1 hora livre para poder matar a Maria Marta e arrumar a cena do crime antes de chamar a polícia. E uma coisa que é muito importante falar é que no condomínio só tinham câmeras na portaria e no lado externo. Como todo mundo achava que ali dentro era muito seguro, não tinham câmeras pelas ruas do condomínio. O Carlos, ele nega tudo isso, nega todas as acusações e diz que é inocente, se mantendo firme ao depoimento oficial de que encontrou Maria Marta sem vida. E todos os acusados, sem exceção, foram muito firmes ali as suas versões, né? Eles não mudaram. E mesmo sem álibis confirmados, o Carlos, o Guilherme e a Irene continuaram com a história do jogo de futebol. Mas então, já que eles não tinham álibi, qual era a defesa deles? Lembram que eu falei que tinha um vizinho do condomínio chamado Nicolas, que já tinha brigado várias vezes com a Maria? Então, nesse momento do julgamento, surgiram testemunhas que disseram ter visto o Nicolas Pacello andando perto da casa da Maria naquele dia, gente. Será então que ele poderia ser um suspeito? Até porque ele já teve, no passado, conflitos com a Maria Marta. O Molina não queria pensar nele como suspeito ou como testemunha, porque o Nicolas Pacello tinha um álibi. Esse álibi foi dado pela própria mãe do Nicolas, que contou que no domingo do crime ele estava em Buenos Aires junto com ela, bem longe do condomínio. Ela manteve esse depoimento por muito tempo, só que um dia antes dela, né, de ela ir ali testemunhar no julgamento, dando esse álibi para o Nicolas, uma coisa estranha aconteceu. Ela foi encontrada sem vida depois de ter se jogado da varanda do seu prédio em Buenos Aires. Ela ainda deixou uma carta dizendo que a culpa do crime era da família da Maria Marta e que o Nicolas era inocente. Mesmo depois da morte da sua mãe, o Nicolas aceitou ser interrogado no julgamento. Ele falou que, abre aspas, nunca conheceu Maria Marta e que não passou por perto da casa dela no dia do crime porque estava em Buenos Aires, fecha aspas. Ele ainda foi confrontado com os depoimentos de quatro pessoas que disseram ter visto ele andando perto da casa da Maria naquele dia, mas ele continuou firme na sua versão. Enquanto acontecia o julgamento, o Molina e a sua equipe de investigadores finalmente receberam ali resultados de testes de DNA que tentavam ligar aquelas amostras da casa à família da Maria Marta e até ao DNA do Nicolas. E vocês acreditam que nenhuma das amostras de DNA foi compatível? Sobre isso, o próprio Molina chegou a dar entrevistas falando que ele foi muito pressionado ao longo das investigações e que às vezes tinham pessoas que dificultavam os processos para ele. Ele levou anos para conseguir que os DNAs fossem testados e, por exemplo, ele dizia acreditar que as pessoas poderosas estariam ajudando a acobertar o Carlos e a família da Maria. Mesmo sem as provas de DNA, o Carlos manteve a sua acusação e disse que queria que a justiça fosse feita, porque ele achava que a família estava envolvida no crime. E depois de tantas provas e coisas estranhas no dia da morte da Maria, finalmente saiu a sentença, no dia 12 de julho de 2007. Só que o Carlos ele foi considerado culpado só de acobertamento ali do crime, mas ele não foi considerado culpado de assassinato. Pelo acobertamento, ele foi condenado a 5 anos e 6 meses de prisão. E já os irmãos e o cunhado da Maria foram inocentados e continuaram livres. O Molina não ficou contente com a decisão do juiz, porque ele ainda acreditava que o Carlos era o principal responsável pela morte dela. Então, ele recorreu à justiça, pedindo um novo julgamento. O juiz não aceitou esse novo julgamento, mas ele aceitou uma revisão da sentença. Essa revisão levou 2 anos para sair e em 18 de junho de 2009, um novo juiz declarou Carlos culpado de assassinato e ele foi condenado à prisão perpétua aos 65 anos de idade. Agora, será que o caso finalmente tinha uma resposta com isso? Com a nova sentença do Carlos, o resto da família era ligada à cena do crime. Então, agora eram eles quem precisavam ser julgados de novo. E, gente, uma coisa que é muito importante falar é que, até então, as provas que ligavam o Carlos e a família ao caso eram mais circunstanciais do que provas concretas, como as de DNA, por exemplo. Isso gerava ali algumas dúvidas de pessoas que achavam que a família da Maria Marta podia estar falando a verdade. Só que, no meio disso tudo, o Molina encontrou uma pista. Ele teve acesso ao áudio da ligação que o Carlos fez para a emergência na noite em que a Maria morreu. E nessa ligação é possível ouvir vozes no fundo, já que até nos depoimentos da família, eles diziam que todos estavam na casa socorrendo e depois velando a Maria Marta. O Molina ele conseguiu que uma equipe limpasse esse áudio da ligação e aumentasse o volume das vozes ao fundo. E, gente, o que ele ouviu era bizarro. Dava para ouvir alguém dizendo, abre aspas, pega a Maria, puxa ela e depois ela vai estar morta. Fecha aspas. Apesar de ser algo super macabro, não dava para afirmar de quem era aquela voz, mas com certeza era uma pista importante. Isso forçou um novo julgamento para Irene, Guilherme, Horácio e John. Lembrando que o Carlos já estava preso, cumprindo a sua pena de prisão perpétua. Todos eles foram presos de forma preventiva, mas todos pagaram fiança e conseguiram aguardar em liberdade. Nesse momento, até a massagista mudou seu depoimento e disse que chegou na casa 15 minutos mais tarde, para que ela talvez não fosse considerada ali uma cúmplice. E a acusação realmente não considerou que ela tivesse participado do crime. O novo julgamento aconteceu em 2011, 9 anos depois da morte da Maria. E uma nova promotora foi contratada para reunir provas de forma imparcial, porque a família da Maria achava que o Molina Pico não tinha imparcialidade, que prender a família tinha virado algo pessoal para ele. A família da Maria criticava que nunca existia uma investigação de outras possibilidades, como, por exemplo, um assalto que deu errado. Mas sobre o assalto, a casa não tinha sinais de arrombamento e roubo que levassem os investigadores a acreditar nessa possibilidade. Em 2015, o Carlos estava preso há 6 anos, e como ele tinha acabado de completar 71 anos, de acordo com a lei argentina, ele podia pedir na justiça para responder pelo crime em prisão domiciliar. Esse pedido ele foi aceito, e o Carlos passou a usar tornozeleira eletrônica. E com tudo o que tinha acontecido, ele se mudou e saiu da casa do Carmel, né, daquele clube. Depois disso, ele começou a pedir novas investigações. O Carlos dizia que ele nunca tinha sido culpado e que ele queria descobrir quem matou Maria Marta. No meio disso tudo, apareceu mais uma nova novidade, gente. O corpo da Maria Marta foi exumado mais uma vez para que a perícia fizesse uma nova investigação com tecnologias disponíveis agora, né? Em 2016, um novo legista definiu que a hora exata da morte da Maria Marta foi às 6:30 da noite. Antes, com o primeiro legista, existia um intervalo maior de horas em que a Maria podia ter morrido, mas ainda era algo ali entre 6 e 7 da noite. A hora da morte exata é sempre difícil de determinar, já que sempre existe ali um intervalo para mais ou para menos, é muito complicado. Mas mesmo assim, a nova promotoria considerou essa segunda autópsia. Só que o Carlos e a família eles só foram vistos na casa por testemunhas do condomínio a partir das 6:50. A ligação que tinha, né, aquele áudio bizarro só acontece às 7:07 da noite. Então, ela também não podia incriminar a família. Sem provas que colocassem a família ali mais cedo na casa, né, antes das 6:30, todos foram absolvidos. Até o Carlos recebeu uma isenção da pena e aguardou em liberdade uma revisão do seu julgamento. Com insistências da família, até o Nicolas Pacheco voltou a ser investigado. Só que durante todo esse tempo, o Nicolas tinha virado um jogador de pôquer profissional, tinha perdido muito dinheiro e até se envolveu com o tráfico de drogas. Isso fez com que ele fosse preso e que viesse à tona as suas acusações de roubo contra ele. Em uma das acusações, existia até uma gravação de uma câmera de segurança que mostrava o Nicolas roubando uma casa em outro condomínio onde ele morou. Não era no Carmel. Isso fazia com que as atenções da mídia e dos investigadores se voltassem todas a ele, já que não existiam mais provas contra a família da Maria. O Nicolas ele chegou a ser julgado com a acusação dizendo que ele teria tentado assaltar a casa da Maria Marta, mas o assalto deu errado e ele teria tirado a vida da Maria com 6 tiros. Se isso fosse verdade e um assalto tivesse acontecido, por que a família limpou a cena do crime e se livrou de uma munição? Lembrando, gente, que o corpo da Maria também foi arrumado e a sua cabeça até foi colada com uma cola Super Bond, né? Ali é que Super Bond, para poder disfarçar os tiros. Será que um assaltante teria tempo de fazer tudo isso? E será que a família teria feito isso com uma irmã? O que vocês acham? Bom, o Nicolas ele chegou a ser julgado e há 2 anos, em 2022, ele foi inocentado do homicídio da Maria Marta, já que não existiam evidências contra ele. Mesmo assim, ele continuou preso pelos assaltos que ele cometeu até esse ano, 2024. A pedido da promotoria, a justiça revisou o caso e em 27 de março a sentença foi alterada. Dessa vez, aqueles 4 depoimentos de pessoas que viram o Nicolas perto da casa da Maria, somado ao histórico de roubos dele, passaram ali na decisão do juiz. Com isso, o Nicolas foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua pelo assassinato da Maria Marta. Na teoria da acusação, o Nicolas ficou rondando a casa naquele dia, esperando até a casa estar vazia. Né? Como a Maria Marta tinha saído para jogar tênis, ele teria invadido ali a casa e tentado roubar algumas coisas, só que ele não sabia que a Maria tinha voltado mais cedo daquela partida de tênis. Né? E quando ele encontrou com ela dentro da casa, eles teriam brigado e isso resultou nos tiros e nas machucados e em tudo mais. Nesse cenário, os três DNAs encontrados naquelas paredes teriam sido por conta das movimentações pela casa depois da morte da Maria, que a gente sabe que de fato aconteceu. A acusação também considera que o Nicholas não tinha um álibi, já que o único álibi que ele teve foi aquela declaração suspeita da mãe dele. A família da Maria insiste que eles são inocentes e que o crime foi consequência de um assalto, seja pelo Nicholas ou outro assaltante. Eles dizem que tudo que foi feito depois da morte da Maria aconteceu em um momento de emoção e realmente não existe nenhuma evidência que ligue qualquer um deles ao crime. De acordo com um jornal La Nación, a decisão da prisão perpétua do Nicholas ainda não é a palavra final, porque ele pode recorrer à decisão do juiz e aí começaria mais uma vez o processo de revisão e anulação do julgamento. Bom, a gente vai continuar acompanhando os próximos passos e ver quais são as próximas atualizações aí do caso da Maria Marta, mas o que temos até agora é isso. Agora me contem aí o que vocês acham que aconteceu com a Maria Marta, ou se vocês acham que de fato é isso. Bota aqui nos comentários, mas agora eu vou para a parte da minha opinião. Bom, gente, eu me lembro que eu assisti esse caso lá em 2020, assim que ele saiu, né, na Netflix, e na época eu não queria trazer esse caso aqui, porque eu não, vocês sabem que eu gosto de trazer, às vezes, alguns casos que já foram resolvidos. E esse eu achava um mistério muito grande. Eu realmente não sabia dizer o que tinha acontecido. E aí, no caso, inclusive, no documentário, eu acabei achando muito que a família estivesse envolvida. Hoje eu tenho uma outra visão. Eu acho que realmente o Nicholas tem todos os motivos ali para ter cometido algo. Realmente essa história encaixa. E agora o que temos é que o Nicholas, ele vai ficar preso ali pra vida, né, life in prison, foi sentenciado pra prisão perpétua, e isso depois de 21 anos que o caso aconteceu. Então, se de fato ele é a pessoa que tirou a vida da Maria Marta, que eu acredito que seja, gente, demorou 21 anos, várias pessoas ali, várias vidas foram destruídas no caminho, tipo, tanto da mãe ali que faleceu, quanto do marido da Maria Marta, que porra, o cara foi preso, o cara, mó vexame pra família. Gente, já é um momento muito difícil você perder um familiar. Se realmente a família não tá envolvida, você passar por tudo que essa família passou é um absurdo. É um absurdo, né? É muito erro. Mas também porque eles, gente, como é que eles limparam, assim, a cena do crime? Como fizeram isso? Eles provavelmente nunca escutaram nenhuma série, documentário, podcast de true crime, porque a gente sabe que não se limpa, né? E claro que isso... muitas pessoas falam que o Molina não é imparcial, mas, gente, dá pra entender o lado dele também. Como assim você... Eles têm tudo ali que comprove que eles estavam tentando acobertar alguma coisa logo depois do que aconteceu, porque o jeito que eles trataram, né, o crime, de limpar a cena do crime, de arrumar ela, de tipo assim, você não mexe, aconteceu aquilo ali. Por mais que você ache que foi um acidente, essa história de também ir procurar alguém que desse o atestado de óbito sem autópsia, tipo, é muito esquisito, realmente é muito esquisito e faz com que a gente realmente se volte contra a família, porque como você faz coisas desse tipo, né? Mas enfim, a gente não pode de jeito nenhum julgar pela nossa perspectiva o que outras pessoas passaram. A gente não sabe de fato como... E eu ainda acho que quando é um consciente, assim, muitas pessoas juntas, uma dá uma ideia, as outras seguem, ninguém tá pensando muito bem, então alguém acha que aquilo ali pode ser bom, aí os outros seguem. Então, assim, talvez aquilo foi ideia do grupo, né, de tipo, gente, vamos limpar, porque nossos pais estão chegando, ela sofreu um acidente, ela se machucou no acidente, e a gente não quer que ninguém veja ela nesse estado. Dá pra entender, né, dá pra entender que se você tem um familiar, um parente que você ama, você não quer que ninguém, você não quer nem... Mas assim, você tocar também, né? Eu não teria, tipo, eu não conseguiria, sabe? Enfim, não dá pra falar pela gente, né? A gente tem que sempre respeitar, enfim, o que a outra pessoa passou e o que ela fez dentro daquela situação é o jeito de cada um interpretar, né? Mas mexer numa cena de crime, por mais que você ache que seja um acidente, é muito complicado, né? Sendo familiar, não se faz isso. Você simplesmente liga pra polícia e fala, olha, vem aqui, aconteceu isso, isso, isso e tchau. Fecha a porta, sai, né? Enfim, 21 anos depois, talvez a Maria Marta esteja descansando em paz agora, né? E a família também. Então é isso. Se tiver qualquer atualização sobre esse caso, eu sempre vou trazer no meu Instagram. Ah, e também, vale dizer que... eu pensei muito nisso. Naquela época, gente, início dos anos 2000, tava muito em alta assalto dentro de casa, né? Tanto que a gente tá falando ali na mesma época do crime da Suzane von Richthofen, né? É aquela mesma época ali. E a gente vive, Brasil e Argentina são países com uma desigualdade muito grande. E a Argentina, principalmente, estava vivendo uma crise financeira muito grande e ainda vive. Então, existem muitas pessoas com muito dinheiro e muitas pessoas sem oportunidade, no mesmo lugar, vivendo muito próximo uma das outras. Então, assim, vale falar sobre isso porque era um contexto em que muitos assaltos à casa estavam acontecendo naquela época, era muito comum, né? Assim como sequestro no início dos anos 2000. E também é importante mencionar que quem entrou naquela casa naquele dia e cometeu aquele crime é alguém que tem acesso àquele lugar. Então, realmente, o Nicolas tem todos os motivos, o Nicolas tem todos os motivos para ser um culpado mesmo, porque ele tinha acesso total àquela região. E se a gente tivesse câmeras naquela área, o crime estaria resolvido, não é mesmo? Né? E provavelmente o crime talvez nem teria acontecido, porque se quem fez isso soubesse, né? Se, por exemplo, o Nicolas soubesse que tinha câmeras ali na rua, ele nunca teria cometido esse crime, né? Ele não teria feito isso ou teria tentado se esconder das câmeras, enfim. É isso, pessoal. Mais um episódio, mais uma quarta-feira. Vejo vocês semana que vem em mais um episódio do Casos Reais. Tchau, pessoal.